Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você está me ouvindo. Meu nome é Odete Assis e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário, do Instituto Casa Marx e do Pão e Rosas.
Você está nas ruas de São Paulo?
Um artigo observou, durante a revolta árabe, que as mulheres enviaram mais telegramas protestando contra as políticas britânicas do que os homens. Outro descreveu como uma manifestação feminina em Haifa foi até a casa do governo, exatamente como as mulheres planejaram, ao contrário da manifestação masculina, que nunca ultrapassa os limites do governo. Outro ainda menciona um panfleto enviado por mulheres de Haifa convocando os homens à união, acrescentando que essas mulheres foram as únicas que levantaram a voz contra o governo quando alguns homens se reuniram com o governador do distrito. Esse artigo da Ellen Fleischman é um trechinho que a gente vai ler hoje, que fala muito sobre o tema do nosso episódio, que é a Revolta Árabe e o Movimento de Mulheres Palestina. Então roda a vinheta e vamos para o nosso programa. Bom, gente, como vocês já foram informados, a nossa querida Letícia Parks, ela tá de licença, porque agora ela vai cuidar da vinda da sua bebê. E durante esse período, eu e o Cris Amélio, a gente vai ter o prazer de poder conduzir o nosso podcast favorito, que é o Feminismo e Marxismo. Esperamos estar à altura do que é esse grande desafio e que vocês gostem muito do que a gente pensou, vários programas muito especiais com vários temas. E esse é um programa muito especial, porque justamente a gente está vendo toda a brutalidade de um genocídio televisionado na Palestina, mas também estamos vendo a força e a resistência do povo palestino que não se cansa de defender o seu lar, a sua terra. E essa resistência ela tem um histórico de muitos anos. E a gente vai retomar aqui um pequeno momento desse processo, que é justamente a Revolta Árabe, né? Então, os dados oficiais, eles falam de 55 mil pessoas, sendo que mais da metade são mulheres e crianças que foram mortas pelo genocídio. Mas ativistas, como por exemplo a Soraya Mislé, o Tiago Ávila, que participaram da mesa Palestina Livre na Casa Marx, eles justamente vêm colocando como vários setores que são parte do movimento contra o genocídio denunciam que esses dados são totalmente subnotificados, que na verdade existem mais de 300 mil palestinos desaparecidos e que a ampla maioria são mulheres e crianças, inclusive. E esse povo que vem resistindo, ele é um povo que tem características muito particulares de ser justamente uma população extremamente jovem. Mais da metade do povo palestino tem menos de 18 anos e isso marca muito o que é também a história de um povo que tem sua vida marcada por um processo profundo de limpeza ética, de genocídio, mas também de luta e resistência, que é passado de geração até geração. E é como parte disso que a gente quer contribuir um pouco com esse episódio para conhecer um momento muito importante desse processo de resistência palestina e o papel que teve os primeiros momentos de organização dos movimentos de mulheres palestina. E vocês que acompanham o nosso podcast, vocês sabem que a gente tem vários materiais, né? Inclusive no Feminismo e Marxismo a gente tem dois programas que eu super recomendo para quem quiser voltar, que tratam de temas. Um primeiro programa, logo no início do nosso podcast, com a Diana Assunção, a Alina Randan e a Simone Ishibashi, que falava da Palestina e as mulheres. Depois, assim que veio o início do genocídio, né, o que foi a partir dessa ação profundamente anticolonial que colocou em evidência o que é esse processo de mais de quase 80 anos de limpeza étnica pelo Estado de Israel. Tem um episódio especial da Flávia Telles e da querida Letícia Parks sobre as mulheres na luta palestina. Então, eu super recomendo eles. E também recomendo o curso que a gente tem no campus virtual do Esquerda Diário, Palestina Ontem e Hoje, pelo André Barbieri e a Simone Ishibashi, que, aliás, foram muito importantes, deram opiniões muito importantes aqui e ajudou a gente com esse roteiro de hoje. Queria também aproveitar para agradecê-los. Enfim, então, você que quiser pesquisar um pouco mais sobre essa questão tão fundamental que é a luta do povo palestino, pode contar com esses diversos materiais. Para o nosso episódio de hoje, eu vou explicar que ele vai ser dividido em 4 partes. Uma primeira parte, a gente vai falar sobre a organização do movimento de mulheres palestinas durante a colonização britânica. E depois, numa segunda parte, a gente vai explicar melhor o que foi o processo de revolta árabe, né? Aí a gente vai chegar na nossa terceira parte, que é como as mulheres desenvolveram um papel central nesse processo. E por último, a gente vai falar porque a luta do povo palestino é a grande tarefa do movimento feminista e anticolonial da nossa geração. Então vamos lá para começar a nossa primeira parte do episódio. Gente, a primeira coisa que é muito importante deixar marcado aqui é desmentir essa falácia sionista de que a Palestina era uma terra sem povo para um povo sem terra. Na verdade, a Palestina já era ocupada pela população que residia ali há centenas de anos, que desenvolveu sua cultura, sua tradição com a terra, que desenvolveu uma série de coisas e que teve que se enfrentar com políticas coloniais ao longo de muitos anos, de muitos séculos, e até hoje se enfrenta, como a gente vê, com a política colonialista do Estado de Israel. E aí, o que a gente vai falar aqui é de um momento específico, frente ao declínio do Império Otomano, lá no início do século XX, onde esse território passa a ser, né, a partir das divisões imperialistas que acontecem, esse território passa a ser domínio da Grã-Bretanha, né, que as potências aliadas depois da Primeira Guerra Mundial, elas dividem distintos territórios do mundo, em particular no Oriente Médio também, né, e esse território da Palestina fica sob domínio britânico. E os britânicos, inclusive, eles já em 1917 tinham assinado a Declaração Balfour, que ela, na verdade, apoiava a criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Ainda que ela tivesse essa política, né, é importante ter claro que é diferente essa declaração do que foi depois, em 1947, reverendado pela ONU, né, assinado pela ONU, que foi a votação da criação do Estado de Israel. Ainda não era isso, mas já demonstra as raízes da política sionista, inclusive no curso Palestina Ontem e Hoje, o André e a Simone explicam muito bem o que foi o início desse movimento sionista. Vale muito a pena para quem quiser estudar mais, saber mais, eu recomendo bastante. E esse processo, né, inclusive essa ideia de uma divisão, né, justamente porque era um território que já era ocupado, ele só poderia se dar em base a um processo de expulsão e limpeza étnica das pessoas que já viviam naquele território, né? A gente pode fazer uma referência e uma comparação histórica, por exemplo, ao que a gente sabe como foi o processo de colonização das terras no Brasil, onde foi em base a um genocídio do povo indígena muito profundo, que tentam vender, inclusive, como se o Brasil era pouco habitado, ou essas mentiras comuns que a gente ouve bastante por aí, né? Acontece que desde o início do processo de colonização britânica, sempre houve muita resistência pelas políticas que estavam colocadas lá, né? Imagina, o povo tem sua terra, sua cultura, desenvolve lá todas as suas relações e vem um imperialista que quer colocar tudo sobre o seu domínio e fazer tudo a serviço dos seus lucros e ainda por cima apoia que se tenha um processo de expulsão do povo que há centenas de anos está naquele lugar para que possa ser território de outros povos, né? Como é a política sionista. Desse ponto de vista, né, esse aumento da imigração judaica que estava ocorrendo também por causa das perseguições antissemitas que acontecia na Europa, né, era um momento bastante conturbado ali do mundo na década de 20, isso também leva a criar tensões maiores nesse território, né? Então, se eclodem diversas manifestações ao longo da década de 1920 E as mulheres, elas cumprem um papel muito importante nessas manifestações, as mulheres palestinas, né? Porque elas estão ali pensando como que elas vão se organizar para defender o seu território, para defender a terra que seus pais, seus avós, que os seus filhos nasceram, e como que elas podem dar seguimento, né? Tipo, a tudo isso, frente a uma mudança brutal que começa a acontecer durante esse período, assim, né? E um dos processos mais interessantes que acontecem, que antecedem esse movimento da revolta árabe, que é o tema que a gente vai tratar, é o primeiro Congresso de Mulheres Árabes, que aconteceu em 26 de outubro de 1929, em Jerusalém, e que contou com a presença de mais de 200 delegadas. Foi um processo muito interessante, né? E aqui, esse congresso, né, ele votou resoluções que eram bastante avançadas e bastante importantes do ponto de vista de pensar também essa luta anticolonial, né? Então, eram as mulheres se auto-organizando, realizando esse congresso e votando como, por exemplo, elas rejeitavam a Declaração Balfour, como elas exigiam o fim da imigração ilegal judaica e a colonização, o fim das punições coletivas, que era um método absolutamente repressivo contra os processos que tinham de revolta, contra as políticas coloniais. E a constituição de um centro de informação que pudesse divulgar para o mundo o que acontecia na Palestina, assim, né? Inclusive, depois desse evento, desse congresso, as delegadas, elas saíram em marcha e foram parar em frente ao consulado e à sede do mandato britânico para poder apresentar as suas reivindicações. Aqui é importante ressaltar que algumas estudiosas, como a Ellen Fleischman, que eu citei, ela, na verdade, inclusive, ela demonstra que esse movimento tinha um caráter policlassista, né? O início dessa articulação, ele era bastante predominado por mulheres que pertenciam ao que é a constituição de uma futura classe dominante ali da região, que tinham mais propriedades, que tinham melhores condições, né? Tipo, as mulheres camponesas e trabalhadoras viviam em condições de extrema pobreza e tinham dificuldades, inclusive, para se organizar. Então, esse movimento, ele combinava distintos setores, mas ele, ao mesmo tempo, né, que o movimento de mulheres, ele tinha esse caráter policlassista, ele também acabava tocando pautas que, devido à colonização, se unificava com distintos setores das mulheres, né? Então, esse aspecto é muito importante levar em conta para pensar. E o processo posterior a esse congresso, foram se desenvolvendo distintas formas de organização das mulheres, inclusive dentro dos centros urbanos, onde também buscava envolver o que tinha das mulheres trabalhadoras daquele momento, e também pensar vias e iniciativas de atrair as mulheres camponesas. Também era interessante ressaltar quais eram as táticas pensadas pelo movimento de mulheres para poder lutar contra a colonização, né? Então, uma das primeiras coisas que é muito interessante é pensar a tática de manifestações mistas. Como tinha uma política absolutamente repressiva do ponto de vista do que era o mandato da colonização britânica, as mulheres, elas pensavam como que elas utilizariam os preconceitos patriarcais e a ideia, né, de uma fragilidade das mulheres, de uma feminilidade, justamente para evidenciar o que era o nível da brutalidade. Então, né, as manifestações onde também continham as presenças das mulheres, quando se tinha repressão, aquilo poderia ser usado para poder demonstrar como a polícia britânica era absolutamente repressiva e evidenciar mais isso utilizando esses aspectos, assim, que eu acho que é um aspecto interessante do ponto de vista de pensar as táticas e estratégias que elas usavam dentro do movimento, mas também como elas foram pensando outros aspectos, né? Porque também frente a essas questões, elas também queriam ampliar a organização de novos setores dentro do movimento, e desse ponto de vista também passaram a pensar que realizar manifestações auto-organizadas só com mulheres separadas dos homens, poderia ser uma via de atrair mais mulheres para poderem estar presentes dentro do movimento e poder defender essas pautas, né? E a partir da década de 1930, lá em 1935, 36, já meados dessa década, né, que é uma década bastante convulsiva em todo o mundo, inclusive, que veio eclosão de, na União Soviética, já burocratizada, né, se avança os processos de burocratização stalinista num nível muito mais profundo, ao mesmo tempo, né, ao longo da década de 20, a gente vê distintos processos de revoluções que são traídas e que não se desenvolvem, que são derrotadas, né? Então não se tem uma internacionalização das revoluções, mas que se tem cenários convulsivos, né? Começa a ter a presença do nazismo na Alemanha e isso tem um impacto direto em relação ao povo judeu. Amplia-se o ponto de vista também da imigração do povo judeu para o território palestino, e por outro lado também se tem processos de revoltas, processos de greves e uma série de coisas importantes, e que a Palestina também vai ser o centro de um desses processos, que é o que a gente vai chegar agora ao nosso ponto 2, que é o que foi a Revolta Árabe. Bom, como eu estava falando, né, tem todo esse contexto internacional que é muito importante para poder entender o conflito. E ainda que eu não vou abordar tanto esses aspectos internacionais, eu gostaria de deixar eles remarcados, e é importante que você tenha em mente isso para pensar, né? Mas nesse marco de um mundo onde começava a ter essa ruptura de um equilíbrio capitalista, né? Começava a se apresentar aspectos nesse sentido, retomando o que são os termos do Trotsky para pensar a possibilidade de processos revolucionários e de revoltas e de como a classe trabalhadora vai se colocar em cena para quebrar a hegemonia burguesa, né? Desse ponto de vista, a Revolta Árabe ela se constituiu como uma insatisfação generalizada dos palestinos com a colonização britânica. E ela foi uma rebelião aberta contra isso, né? E aqui é importante porque a gente escolheu nomear como esse episódio como a série Revoluções, né? Mas aqui eu queria retomar um pouco o conceito do Matias Maiello, que inclusive tem um livro muito bom que chama Da Revolta à Revolução, que ele analisa os processos mais do século XXI, mas ele faz uma definição interessante para a gente pensar essa relação entre revolta e revolução, e eu vou citar aqui o que ele comenta no livro, que é: as revoltas se compõem de ações espontâneas que liberam as energias das massas e podem ter importantes níveis de violência. Mas, diferente das revoluções, não adotam como objetivo substituir a ordem existente, senão pressionar para obter algo. Outra coisa que o Matias aborda também nessa reflexão é que não existe uma divisão estanque e nem uma coisa está em oposição à outra. Inclusive, parte do nosso desafio como revolucionários é pensar como a gente pode intervir e atuar dentro dos processos de revoltas para que eles se tornem processos revolucionários. E eu acho que aqui é parte muito interessante para pensar a Revolta Árabe e o papel que poderia ter, inclusive, um partido revolucionário para poder se desenvolver vários aspectos muito importantes que se apresentaram nesse processo e que poderiam dar origem a uma verdadeira revolução que pudesse acabar com a colonização britânica, impedir o desenvolvimento das políticas sionistas e, inclusive, fincar as bases da constituição de uma Palestina operária socialista, de uma outra sociedade, né? Que eu acho que isso é um debate que, inclusive, ainda é muito atual para pensar a luta hoje, mas isso é o tema da nossa parte 4. Então, voltando aqui na explicação do que é a Revolta Árabe, né? Eu já contextualizei um pouco a situação, né, que foi ao longo das décadas da colonização britânica se agravando. É importante que tenha em mente esses distintos momentos, né, essas tensões que foram sendo colocadas. E a década de 30 na Palestina foi esse momento de intensa ruptura econômica. Então, os palestinos que tinham uma economia agrária, rural, né, eles estavam sendo profundamente atingidos pelas políticas britânicas e também pelas políticas sionistas que compravam a terra e usavam a mão de obra, se recusavam a usar a mão de obra de trabalhadores palestinos, né? Tinha uma política bem segregacionista desse ponto de vista. E isso ampliou a migração do campo para a cidade e começaram a ter concentrações urbanas, inclusive em cidades como Haifa e Jaffa, com os palestinos pobres buscando trabalho na cidade, né? Isso é um processo que a gente viu se desenvolver ao longo do século XX em distintos lugares do mundo. E também surgiram novas formas de organização, de se pensar como vai se organizar, né? E nisso que entra também o que eu já tinha comentado desses processos da organização do próprio movimento de mulheres, né? E nesse marco que chega um momento que fica insustentável a situação, e eclode essa revolta, ou seja, eclode esse momento em que os palestinos, diante de uma situação generalizada, produzem ações espontâneas que vão liberando a energia. Então, o início do que pode ser esse processo foi frente a um ataque a um caminhão com judeus e que foram se desenvolvendo posteriores ações violentas, mas em particular, qual é o grande diferencial desse momento? É que justamente a gente viu a organização da classe operária palestina e se tem uma greve que dura quase 6 meses, né? Então, se cria um Comitê Nacional Árabe, e esse comitê, ele convoca uma greve geral a partir de 19 de abril e ela passa a se expandir, né? Se cria também um comitê superior árabe e esse comitê, ele vai coordenar e apoiar essa greve e ela vai começar de fato no dia 8 de maio. E essa greve, ela é algo impressionante, ela paralisa a atividade comercial e econômica no setor palestino, e enquanto isso vai se produzindo, né, a luta de classes tem dessas coisas que são impressionantes, vai se produzindo um movimento no interior da Palestina que vai se unificando frente a esse processo com grupos armados que vão se organizar para se defender das políticas colonialistas, seja do Império Britânico, seja dos sionistas, e vão se ter processos de voluntários árabes que vão se juntar com os setores que estão ali nesse processo de greve e rebelião e vai se desenvolvendo. Assim, essa greve, ela dura aproximadamente 6 meses, e é bastante interessante, tipo assim, porque ela enfrenta um nível de política repressiva do colonialismo britânico muito profundo. Eles empregam distintas técnicas para tentar romper com a greve, para tentar reprimir esse processo de insurreição, que inclusive se expressa nas zonas rurais. E as polícias britânicas e sionistas, elas vão aumentando ainda mais, tipo, as buscas, prisões domiciliares dos palestinos, invasões noturnas, espancamento, prisões, tortura, deportação, todos esses métodos bárbaros para tentar parar essa resistência anticolonial que vai se desenvolvendo. E em grandes cidades, inclusive, eles vão tentando demolir essas cidades para colocar isso, assim. Essa profunda repressão, inclusive, é parte do que faz com que o movimento ele tenha um processo de diminuição da sua força, né? E depois de 6 meses, inclusive, por políticas, né, combinadas entre a repressão sionista e britânica e das próprias direções árabes, eles recuam, cancelam essa greve, né, tipo, também tem um desgaste de uma greve, inclusive é parte do que você tem que pensar, né, não se tinha um método como, por exemplo, o dos bolcheviques de uma greve geral como uma política insurrecional para a tomada do poder, inclusive não se tinha um partido comunista, um partido revolucionário como eram os bolcheviques para poder pensar essa política e como balanço, né, pelo que não teve, pensar o diferencial que poderia ter frente a essa força impressionante que se demonstrou do povo palestino. Mas enfim, né? Então, essas direções cancelam a greve e se comparecem ao que os britânicos vão fazer, que é um relatório de uma comissão para pensar ali a divisão dos estados, né? E a publicação desse relatório, que chama da Comissão Pew, na verdade, ele sugeria a divisão da Palestina em um estado judeu e um estado árabe. E isso novamente leva a despertar a revolta do povo palestino, que vê que, na verdade, segue a política de colonização e segue a política contra o seu direito legítimo a estar no seu território, né? Então, desse ponto de vista, eles renovam as suas forças e as suas energias e continuam com a política de uma espécie de um segundo momento, uma segunda fase desse processo de revolta árabe, né? E esse novo processo, ele implica, inclusive, no controle de cidades, incluindo a parte da cidade velha de Jerusalém. Eles começam a, inclusive, estabelecer instituições próprias para substituir as instituições do mandato britânico, e eles, obviamente, vão se enfrentar novamente com uma repressão duríssima. Os partidos palestinos, inclusive, eles são proibidos, as formas de organização palestinas, elas são proibidas, os líderes, né, palestinos, líderes comunitários, trabalhadores, eles são presos, são torturados, são assassinados pelo mandato britânico e sionista, enfim, se fecha escolas, se faz exílios, tem punições coletivas, uma série de coisas que vão se intensificando cada vez mais, né? Tipo, as aldeias são cercadas e são mutiladas, são forçadas a servir como bases para os militares britânicos, uma série de coisas desse ponto de vista, né? Bom, e o exército sionista, ele se aproveita disso para se fortalecer militarmente, né? Ele aproveita toda essa ostensiva presença do exército britânico, além da política de repressão que existe, para poder se fortalecer. E frente a isso, na verdade, né, diante da enorme força da resistência palestina, frente a isso, né, os britânicos, eles foram obrigados a nomear uma nova comissão em 1938, que ela iria produzir um novo relatório, ainda que ela mantivesse muitas coisas, tipo assim, né, o relatório, ele conclui que não era possível praticar uma divisão do território palestino entre judeus e árabes, e que isso existia um certo recuo em relação à comissão anterior. Mas, ao mesmo tempo que tem essa comissão, esse novo relatório, na verdade, o que a gente vê é que se produz uma ofensiva total. Os britânicos vão ali, já estamos, né, às vésperas, inclusive, da eclosão da Segunda Guerra Mundial, ali por volta de 1939, e os britânicos vão, contudo, para poder ser uma ofensiva que assassina milhares de palestinos, que faz execuções por enforcamento, que tem quase o dobro das detenções do que todo o último período, e que se amplia em muito outro patamar as punições coletivas que são utilizadas, né, inclusive até hoje, pelo Estado assassino de Israel, né? Desse ponto de vista, sim, é que diante dessa imensa pressão e, inclusive, das divergências entre as lideranças que estão naquele momento, né? Tipo assim, boa parte dessas lideranças foi assassinada pela política ou foi deportada, tem uma série de processos. Mas também, nesse sentido, tudo que se produziu ali, né, tipo, essa combinação faz com que se tenha uma divisão dos processos e que os palestinos, eles nunca deixam de ter o seu sentimento de resistência e de luta e de revolta, mas que uma parte das suas direções acorda com os britânicos o fim desse processo, né? Então, se criam bandas da paz, que são setores palestinos que vão, apoiados pelos britânicos, tentar combater os seus próprios compatriotas, e isso vai desarticulando a revolta e esse processo tão profundo, né, que era uma necessidade. E ao longo desses 3 anos de revolta árabe, foram cerca de 5 mil palestinos mortos, quase 15 mil feridos. As principais lideranças desse processo, elas foram exiladas, assassinadas, aprisionadas ou forçadas a se voltar uns contra os outros, como a gente está vendo, né? Tem direções que optam pela política de conciliação com os colonizadores, algo que a gente vê até hoje, o papel que as burguesias árabes cumprem frente ao que é o genocídio na Palestina, que continua se perpetuando até agora, né? No entanto, também a gente vai ver o que acontece, né, tipo, frente a isso, porque tem todo um momento muito convulsivo internacionalmente, que é a eclosão da Segunda Guerra Mundial e todos os desdobramentos que vão se ter sobre isso e o que vai levar também, inclusive, depois, né, a fundação do próprio Estado de Israel. A gente não vai entrar nesse tema aqui no podcast, porque a gente queria realmente tratar do processo que é a Revolta Árabe, mas é muito importante ver que foi um processo que foi muito profundo, que se expressou possibilidades, inclusive, de se avançar no sentido e perspectiva revolucionária, que, obviamente, é parte do que toda a resistência palestina até nos dias atuais demonstra, né? Então, agora a gente vai dar uma pausinha, né, antes da gente entrar no nosso terceiro ponto desse episódio. Vou pedir para o pessoal da produção colocar a vinheta da nossa campanha financeira, porque, como vocês sabem, a gente é uma mídia totalmente independente, que não recebe dinheiro de patrões, de empresários, do governo, do Estado burguês. E justamente para a gente poder estar aqui fazendo esse programa, para a gente poder estar fazendo vários outros programas, para poder expandir as Casas Marx por todo o país, para poder levar adiante para vocês as ideias marxistas revolucionárias, a política de independência de classe, a gente conta somente com o seu apoio de trabalhadores e trabalhadoras, de jovens, estudantes, precarizados, enfim, de todos vocês que acreditam nessas ideias. Então a gente pede seu apoio para a nossa campanha financeira, o Apoie-se. Agora que eu já falei um pouco todo o que foi esse processo impressionante da Revolta Árabe, a gente vai adentrar pelo papel das mulheres palestinas nesse processo, né? Então, eu já tinha localizado antes os processos iniciais da organização do movimento de mulheres contra a colonização britânica. Isso é muito importante, né? A atuação que essas mulheres tiveram. No próprio processo da revolta palestina, lá em 1903, né, quando tem essa greve muito importante, muitas mulheres, inclusive, elas foram parte do contrabando de armas para poder garantir que a população que se revoltava pudesse ter acesso a essas armas. Então, imagina, são distintas mulheres que participaram desse processo e se auto-organizaram desse ponto de vista para poder ajudar, assim, né? Inclusive, muitas foram presas pela repressão britânica, né? E as mulheres que tinham organizações, né, ao longo desses anos da revolta, né, elas também foram organizando distintas sociedades. Por exemplo, existia uma casa de socorro das mulheres para o cuidado com as crianças durante esse processo. Elas atuavam no setor de saúde, mas também elas tinham uma participação política e social e na organização econômica ao longo desses 3 anos de revolta, assim, né? Então, distintas autoras que eu estudei para poder, que são pesquisadoras do tema, né, da luta das mulheres palestinas, elas ressaltam muito como que era muito importante o papel das mulheres e da relação com a educação. A colonização britânica, né, ela mandava fechar as escolas, mandava ter uma série de políticas nesse âmbito, e as mulheres, elas se organizavam, né, não tinham acesso ao ensino público, então elas criavam escolas particulares para poder atender a população palestina. Elas também buscavam realizar projetos sociais para poder envolver a população palestina naquele momento, para poder pensar a organização das trabalhadoras. Tem atuações de mulheres como Zulaika al-Shihabi, não sei se eu falei exatamente como é o nome dela, mas que ela teve uma ideia impressionante, que era organizar uma grande audiência para assistir o julgamento dos rebeldes. E o objetivo dessa audiência que ela organizava, né, tipo, e levava as pessoas para assistir, era justamente para poder ajudar a elevar a moral desses combatentes que eram aprisionados pelo colonialismo britânico, e mostrar a esses colonizadores que eles não estavam sozinhos, que ele contava com o apoio da população e do povo palestino. Também teve o caso de uma delegação de mais de 40 mulheres palestinas que foram para Cairo em outubro de 1938, justamente denunciar o que era a política do que estava acontecendo da colonização britânica, da luz ao que era o processo da revolta do povo palestino, e a política sionista. Assim, são casos muito interessantes. Inclusive nessa organização que teve, né, no, nessa conferência no Cairo, a Zuleika, ela participou e ela encerrou o seu discurso com as seguintes palavras: "Voltamos convencidas de que o povo palestino não está sozinho, enquanto trava a sua luta sagrada para salvar a sua terra natal." Então, isso demonstra uma questão de relação de apoio, né, e de solidariedade mútua entre os povos ali no, na região, que é muito importante, e o papel das mulheres para poder desenvolver isso, né? Também teve a criação de comissões de primeiros socorros em relação aos feridos, clínicas para tratar das pessoas, como fornecer, né, suprimentos para a população, para as mulheres grávidas, para as creches, enfim. Teve todo um processo muito interessante para cuidar das crianças que ficaram órfãs ao longo desse processo, né, que foi profundamente violento e várias pessoas foram assassinadas. Então, desse ponto de vista, como essa organização do movimento de mulheres frente a uma revolta se conecta com esse processo para poder ajudar, né, a luta de resistência contra a colonização, contra os sionistas, assim, né? Bom, gente, então a gente chega agora ao nosso quarto e último tópico desse programa, que é: por que a luta do povo palestino é a grande tarefa feminista e anticolonial da nossa geração? Então, eu acho que, eu espero, né, que depois de todo esse programa e de toda a discussão, vocês possam ter visto como que esse processo tão profundo dessa resistência que, se a gente for contar, inclusive, começa antes da criação do Estado genocida de Israel, né? Então, na verdade, tem uma resistência anticolonial que se conecta com a tradição da organização das mulheres palestinas, que é muito anterior, inclusive, né, já remonta a quase mais de 100 anos de história. E todo esse processo, ele nos permite tirar algumas conclusões, né? Porque muita gente se toca muito sensivelmente frente ao que é a barbárie colonialista que a gente está vendo, frente ao que é esse genocídio patrocinado pelas grandes potências imperialistas, por pessoas odiosas como é o Trump, mas que antes contava com o apoio do Biden e do Partido Democrata, que vários imperialistas do mundo sempre apoiaram irrestritamente o Estado de Israel, ainda que diante, né, do massacre e da barbárie tentam às vezes se pintar. A gente vê que na prática não se faz quase nada, né? Inclusive aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê que o Lula faz declarações falando que é genocídio, mas mantém as relações econômicas, políticas com o Estado de Israel. Inclusive, existe uma denúncia muito importante, né, que os companheiros do movimento Nossa Classe, Partido Sindicato de Petroleiros, levantaram e vem sendo feita, né, pelos petroleiros, que é que a Petrobras, ela apoia com petróleo brasileiro que vai ajudar as armas e o genocídio de Israel, né, que se vende petróleo brasileiro para Israel, e isso é um absurdo inaceitável. E essa luta que a gente viu, né, se expressar fortemente no último período, inclusive com as maiores manifestações no país contra o genocídio, que inclusive precisam se ampliar ainda mais, ela é um ponto de apoio fundamental, mas que a gente não pode ter ilusões na demagogia de quem fala, como é o governo brasileiro, fala que é contra o genocídio, mas não faz nada efetivamente prático, né? E que esse processo profundo de revolta árabe, que inclusive teve um protagonismo operário muito importante com essa greve que durou mais de 6 meses, com as vias de organização, tanto do ponto de vista do papel das mulheres, mas também da relação com os camponeses, enfim, vários aspectos que nos levam a pensar, né, a unidade da nossa classe contra os nossos inimigos, que são os capitalistas, que são os colonizadores, tudo isso tem que nos fazer pensar como hoje a gente vai dar uma resposta para parar esse genocídio, né? Muito distante daquele feminismo liberal que tenta vender a ideia, inclusive, né, que durante muitos anos tentaram se propagar, né, de uma ideia caricatural sobre as mulheres árabes, sobre as mulheres palestinas, né, que era preciso, né, tipo, apoiar políticas imperialistas para poder levar a democracia a essas mulheres, quando na verdade, como se os imperialismos, né, não fossem quem patrocina formas de opressão patriarcal brutais, como a gente vê agora a céu aberto e televisionado com a questão de genocídio na Palestina, né? Então, longe de toda essa hipocrisia, na verdade, o que a gente precisa, o que o movimento de mulheres precisa hoje é de se auto-organizar para poder se embandeirar fortemente da luta do povo palestino e para poder apontar uma estratégia para barrar o genocídio e permitir a emancipação do conjunto do povo palestino, né? E essa estratégia, do nosso ponto de vista, do nosso feminismo socialista, ela passa pela luta por uma revolução operária e socialista que possa colocar de pé uma Palestina que seja livre, onde convivam, né? Uma Palestina livre, operária e socialista, onde convivam em paz árabes e judeus, onde todo o povo possa desenvolver as suas relações e que para isso, né, precisa passar por o que a gente vê que é a ideia de uma revolução operária e socialista, né? Então a gente acha que desse ponto de vista, nesse momento, a luta contra o genocídio, ela é fundamental e ela tem que se expandir cada vez mais. A gente viu iniciativas muito importantes, né? Tipo a Flotilha da Liberdade, ela colocou em evidência essa questão, a Marcha Mundial para Gaza. A gente segue vendo iniciativas, ações, manifestações muito importantes, mas a gente precisa pensar como expandir ainda mais. E por isso, para poder expandir e ampliar, né, que a gente acha que é muito fundamental que a gente tome essa luta com suas mãos, que a gente batalhe nos nossos sindicatos, dentro do movimento de mulheres, mas também no, nas entidades estudantis, para que se organize uma solidariedade ativa e ações ativas pela ruptura das relações econômicas e políticas e militares com o Estado de Israel, mas também para pensar formas de apoio. Nesse sentido, né, tem uma psiquiatra palestina responsável pela rede de assistência psiquiatra na Palestina, né, a Samar. E ela escreve um livro onde ela desenvolve a ideia do sumud, que é essa relação, essa palavra em árabe que demonstra uma relação de solidariedade, de compartilhamento, de cuidado, que é muito importante. E eu tive o prazer de ouvir uma palestra dela quando ela veio no Brasil, onde ela contava que esse apoio internacional, ele é simplesmente fundamental. Porque frente à enorme desumanização que os imperialistas, que os sionistas tentam fazer do povo palestino, quando eles veem, né, que existe essa solidariedade da nossa classe, eles se reumanizam e eles se sentem fortalecidos para seguir sua resistência, que é impressionante. E eu acho que, como revolucionários, a gente tem que pensar que essa resistência está profundamente atrelada a uma estratégia que, para a gente, é a estratégia de uma revolução internacional, que nesse sentido, se a classe trabalhadora árabe, né, se a classe trabalhadora internacionalmente se levanta em defesa do povo palestino, e as mulheres podem ser a vanguarda desse processo, levando adiante isso, a gente pode se embarrar o genocídio e a gente pode construir, permitir as bases que vão dar origem à construção dessa Palestina livre, de fato, que é a nossa bandeira por todo mundo. Bom, gente, encerrando aqui o nosso podcast, eu acho que é uma luta impressionante. E para terminar, eu queria recitar uma poesia de uma poeta que, inclusive, foi parte desse processo de organização, né, que viveu esse processo da revolta árabe. Para mim, basta morrer nessa terra, sepultarem-me nela, em seu solo úmido, dissolver e sumir, e renascer como erva sobre a terra, renascer em flor, machucada por mão de criança, crescida na terra que é minha mãe. Para mim basta estar junto ao seio da terra que é minha mátria, como solo, como erva, como flor.
Você está nas ruas de São Paulo, onde vagabundo...